Oi, eu sou a Jazz, você tá ouvindo o JujubaCast. Caio Corraine está de volta.
Olá, personas.
O som tá meio estranho porque eu tô gravando do hotel. Eu tô em Austin.
Ela foi pro SXSW, gente.
Eu tenho tanta coisa pra te contar da SXSW, Caio.
Ela é muito chique.
Aqui no SXSW, aqui em Austin, tem uma rua que é a Sixth Street, a rua número 6. E aí essa rua tem um monte de bar, um de frente pro outro, tocando música alta. É muito legal. É uma baladona, é muito legal.
Eu já tive essa discussão. Eu acredito que com o Merigo, com algumas outras pessoas que foram, é muito esquisito Austin estar no meio do Texas, né?
É muito esquisito, não faz nenhum sentido, assim, porque Austin é uma cidade super progressiva e aberta e cheia de estudante. E ela é a capital do Texas. E o Texas é um lugar... Ai, quase quebrei minha unha. Eu fui desligar o frigobar porque ele fica fazendo barulho assim.
Abre pra ver se não tem um portal pro Polo Norte e o urso da Coca que tá substituindo as latinhas, assim.
Eu descobri no meio da noite, né, que quando, tipo, fica silêncio e tal, eu falei, que barulho é esse, né? Porque eu achei que o hotel inteiro tava sendo atacado por um dragão.
Faz sentido.
E aí eu olhei, não, é dentro do meu frigobar. Então eu acho que tem um portal de onde em algum momento vai sair um dragão. Eu espero que sim, porque vai ser muito legal. Mas não agora, enquanto a gente tá gravando, né? Por causa do barulho.
Sim.
Então eu desliguei. Mas voltando. Austin, tem a rua dos bares. Você pode simplesmente entrar, pedir uma bebida no bar e curtir a música, sair pro outro bar. É muito legal. É uma experiência muito boa. Tem um bar que chama Pete's Dueling Piano. É o duelo de pianos do Pete. O duelo de pianos do Pedrinho. E é muito legal. É muito divertido. Tem dois pianos, um de frente pro outro. Tem quatro pianistas, eles ficam se revezando. E eles tocam as músicas que a galera pede. É uma coisa bem típica, chama Piano Bar. É uma festa, entendeu? É feito pra galera cantar junto. Então você pede música, todo mundo canta junto. Assim, é uma festona, é muito legal. Tem uns bilhetinhos nas mesas pra você pedir a música que você quer. Você vai lá e põe o bilhetinho em cima do piano, junto com uma gorjeta, né? Porque o americano curte uma gorjeta.
Opa.
Então você coloca lá $1, $2 e um bilhetinho com a música que você quer. E assim, se você colocar um pouco mais de dinheiro, se você colocar $5... às vezes 10, talvez, ele passa sua música na frente. E ele faz isso brincando, fazendo piada. Opa, apareceu uma nota de 10 aqui, vamos ver o que é, entendeu? Ele faz isso até pra incentivar. Como se fosse um artista de rua, sabe, né?
Sim.
É uma festona, é muito divertido, todo mundo, o bar inteiro cantando junto. E tem umas músicas que são muito clássicas do bar cantar junto, é muito divertido. Quem ama o duelo de pianos do Pedrinho são os brasileiros. Os brasileiros não conseguem superar o quanto legal é o duelo de pianos do Pedrinho. E aí, é muito comum que na sexta-feira, no sábado, quando começa o festival, bem cedo, 7 da noite, 7:30 da noite ainda, os bares estão todos vazios e tem fila no bar do Pedrinho. E essa fila só tem brasileiro. Eu fui pra fila no sábado porque a Gil Valauer tava lá. E ela me mandou uma mensagem, Jess, tô aqui no Pitts, vem pra cá. No Pedrinho, vem pra cá. E aí eu fui, cheguei na fila e falei, Gil, eu tô aqui na entrada e tem uma fila, eu vou ficar aqui. Eu vou demorar um pouquinho, me espera aí. E eu fiquei lá na fila. E aí eu percebi que a fila inteira... tinha umas 30 pessoas na fila.
Bastante.
E a fila inteira falava português. Sabe, eu comecei a prestar atenção, assim, nas conversas. Eu tava sozinha. E eu tava achando engraçado, assim, né? Quando você vê o seu próprio povo, né? A maneira que ele se comporta, né? Em outros lugares, assim. Quando você vê o contraste da sua própria cultura com outros lugares. Todos os bares costumam ter uma pessoa na porta que fica meio chamando você pra entrar, né? As pessoas estão andando pela rua... e a pessoa fala, entra aqui, ó, tô tendo cerveja. Cerveja é $1, tem drink duplo até tal hora, sabe? O pessoal te tentando atrair pra você entrar no bar.
Igual quando eu desço a Augusta e vem os caras, tetada na cara, entra aqui.
É, tipo isso, mas sem tetada na cara. Não, se bem que tem o Coyote Ugly, que lá deve ter tetada na cara.
Aí, ó.
Mas todos os bares estavam vazios, porque era muito cedo. E as pessoas, elas estavam, tipo, não entendendo o que tava acontecendo. Porque todos os outros bares estão vazios e tinha gente formando fila no Pedrinho. E eles vinham na fila e falavam assim, entra aqui, ó, a gente tá vazio, toma uma cerveja aqui. Tá começando a banda. E aí os brasileiros, não, I'm sorry. Não, a gente quer entrar aqui. E eles ficam assim, gente, o que tá acontecendo? Porque ninguém faz isso. Se um bar tá cheio, você entra no outro, espera esvaziar, depois você vai, entendeu? Não tem isso. Tem fila pro bar, assim, isso existe, mas assim, Não nessa rua, não nessa hora, sabe? Quando todos os bares estão abertos e estão todos vazios. Não faz sentido. Eles vão ficar abertos por um longo período. Dá tempo de você ir em um, curtir a banda, começar a beber, conversar. E depois você vai pro Pedrinho, né? Uma hora ele vai esvaziar. Porque se tem fila, é porque ele tá na lotação máxima. Então você só vai entrar quando alguém sair. Não faz sentido você ficar esperando em pé ali. E eu vi, assim, um conversando com o outro, tipo, meu, o que que tá acontecendo? E eu tava achando tudo muito engraçado.
É igual a... Eu brinco que eu chamo de maçonaria mocoquense, né? Que é a associação esportiva aqui de Mocó, que tem um clube. É nesse nível, assim, eu fui, levei a minha inscrição, tem 3 meses. É aquele negócio, né? Tipo, você tem que ser aprovado, tem que 2 outros associados assinar por você. Aquela porra toda, né? Antecedentes criminais, é uma merda. Aí mandei, levei tudo e tal, aí fiquei esperando. Aí liguei depois de 2 meses, falei, gente, e aí? Quando que vão aprovar essa porra? Eles, que tem que esperar alguém sair pra você entrar. Cara, então vou ter que atropelar alguém pra fazer parte da sociedade secreta dessa merda? É meio, é esse esquema, né?
É que na sociedade secreta você tem que esperar a pessoa morrer, né?
É, o que aparentemente é o caso aqui em Mococa, porque, porra, eu só quero ir pra, porra, tomar um banho de piscina, fazer academia lá.
Mas não tem ninguém vendendo um título do clube, alguma coisa assim?
Ah, deve ter, mas eu sou certinho.
Mas então, aí eu comecei a reparar que era um tipo muito específico de brasileiro que tava ali naquela fila. E eu comecei a reparar porque, primeiro, todos eles estão vestidos, por exemplo, usando camisa polo, uma roupa adequada, né, pra esse momento. Tava frio, tava todo mundo usando um coletinho, sabe aquele coletinho puffy, assim, que tem uma, né, tava todo mundo usando coletinho. Tinha muita gente de sapatênis, faz sentido, né, porque ao mesmo tempo ele é bonito e confortável, né. Aí um grupo, 3 brasileiras, para do meu lado. E elas começam a conversar, assim, sobre a vida delas, sabe? Sobre o Clube Pinheiros, onde também você precisa esperar alguém morrer pra poder entrar. Uma hora, uma vira pra outra e fala assim, vamos entrar na frente dessa menina aqui. Ela tava falando sobre mim. Eu tava sozinha. E ela partiu do princípio, sei lá, por quê? Que eu não falava português. E aí eu, tipo, eu não acreditei. Eu fiquei olhando, assim, pra ter certeza. Nenhuma das outras duas desencarajou ela. Falou assim, não, Valentina, não é uma boa ideia, sabe? Nenhuma delas mandou essa, sabe? Nossa, que feio, não. Não, ela falou assim, ai, será? Você tem coragem? Vamos, vamos. Eu tava aparentemente distraída, olhando no meu telefone, esperando o tempo passar. Eu fiquei sem saber o que fazer. Eu arranjo uma confusão, eu não permito, né? Porque ela tá roubando meu lugar. Eu tava achando tudo tão engraçado que eu comecei a pensar coisas engraçadas pra fazer. Eu pensei assim, tirar uma foto dela, assim, na cara, com som, sabe? Pro telefone fazer aquele somzinho de clique, assim.
Sim.
Deixando bem claro que eu tirei uma foto da cara dela, pra ela me olhar indignada, que você porra está fazendo? Eu falo assim, não, eu queria a foto da pessoa que teve a coragem de furar a fila na minha frente, sabe? Pensei que isso seria uma história legal. Eu pensei em entrevistar ela. Eu falei assim, não, olha, você é minha convidada, você pode ficar na minha frente. Agora me conta. Por quê? Puxa, eu nem tava lá no começo da fila, sabe? Tinha, sei lá, umas 20 pessoas na minha frente, pelo menos, nessa altura. Então, ela não tá ganhando muita coisa, entendeu?
É, mas de pouquinho em pouquinho, né?
E as pessoas atrás de mim, todas falando português, nenhuma sozinha, entendeu? Que ela tava ouvindo. E se uma das pessoas atrás de mim ficasse indignadas com ela? De falar assim, ô, você tá furando fila. Porque tá furando fila na frente deles também, né? Eu fiquei pensando em tantas coisas que eu não consegui fazer nada, só fiquei em silêncio, vendo esse absurdo acontecer.
E elas passaram na tua frente?
Passaram. Porque eu já tava lá meia hora. Eu tinha acabado de mandar uma mensagem pra Ju, falando assim, Ju, a fila tá demorando muito, eu vou embora, a gente se vê depois, sabe? Eu não queria ficar lá, né? Perdendo meu tempo. E nisso, enquanto isso acontece, vem um outro cara, camisa branca da Lacoste, coletinho, sapatênis, bermudinha, cargo, tipo, abaixo do joelho. Ele vem e começa a falar assim, gente, é um absurdo isso aqui, porque eu fui lá olhar e tá vazio lá dentro. Então, eles não estão deixando a gente entrar, não sei por quê. Eu vou lá reclamar. Ele falou isso pros amigos dele, que estavam atrás de mim. Voltou, foi lá na porta, e eu não consegui ouvir o que ele tava dizendo, mas sabe, levantando o braço, assim, com o dedo apontado, assim?
Caralho.
Fazendo a clássica pose de, você sabe com quem você tá falando? E eu falei, gente, essa é o consulado da Faria Lima, em Austin. Esse aqui não é um South by Southwest. Ele é um festival paralelo que os brasileiros fazem dentro do South by Southwest, que eu chamo de Coxa by Coxa West.
Sim.
Aonde toda a coxice se faz presente. E eu pensei, putz, eu realmente não quero ficar aqui dentro. Eu expliquei isso pra Ju e fui embora. E era isso, eu queria te contar o conceito do Coxa by Coxa West. Ah, e tem uma outra coisa. Dentro do Pedrinho, óbvio, só tem brasileiro, né? Eles tomaram conta. O que que eles vão começar a pedir? Fala pra mim.
Música brasileira.
Qual música?
Sertanejo?
Qual música sertaneja?
Porra, isso, aí eu não sei o que que tá acontecendo agora. A única música que eu escuto de vez em quando passando nos carros aqui de frente de casa é aquele lá da picape lá. Não sei como é que é. Como que é o nome? Da Hilux.
Só tem uma música, Caio. Evidências.
Ah!
É o verdadeiro hino nacional do Brasil. Se o Lula quisesse reeleger, coloca agora uma lei transformando Evidências no verdadeiro hino nacional brasileiro. 100% dos votos. Não tem como. É a música preferida. E aí, as pessoas começam a gritar, evidências, evidências.
Coitados gringos.
Eu estava lá quando a primeira vez isso aconteceu. E eles ficaram assim, que porra é evidências? Eles sacaram o que eles têm que fazer quando isso acontece. Primeiro eles fazem de desentendidos. Não, gente, a gente não vai tocar. A gente não sabe tocar. E eles falam engraçado, eles falam evidências, sei lá, como é que eles falam. E eles ficam, tipo, criando, sabe, uma dificuldade. E aí, os Faria Limers, ao longo da noite, eles vão colocando... $50, $100, $500, $1,000.
Meu Deus.
Sem brincadeira. Não tô zoando.
Pra essa galera não é nada, né?
Não, e tá todo mundo muito bêbado. Tá todo mundo muito querendo impressionar um monte de dono de agência, né? Querendo impressionar uns aos outros. Aí, uma hora alguém faz isso. E eu já vi isso acontecer duas vezes, né? O pianista fala assim, ó, gente, normalmente é uma regra aqui do bar. A gente não deixa as pessoas entrarem, subirem e tocarem piano. Mas o cara colocou $500 aqui em cima, eu vou deixar ele subir e tocar evidências. Aí sobe um brasileiro lá que toca piano, toca evidências, todo mundo fica feliz. E, assim, no começo, os poucos estrangeiros que ainda conseguem espaço lá dentro acham tudo muito divertido, muito engraçado. Nossa, olha que foda, os brasileiros estão mandando as festas. Mas depois fica meio chato, assim, porque tipo, poxa, deixa a gente curtir também, vai. Deixa a gente cantar também, a gente não sabe cantar essa música. E aí as pessoas começam a ir embora, começam a ficar meio chato, assim, né? Esse é o Coxa by Coxa West, você tá convidado pro ano que vem.
Deus me livre. Prefiro parar no meu tanque lavando minha nuca durante 3 horas.
Mas olha só, aproveitando que a gente tá falando sobre isso, a gente tá gravando esse programa na quarta-feira, então me segue lá no Instagram, que eu tô postando um monte de coisa. Ontem teve um show do nada, Caio, da Luísa Martins, sabe quem é? Da dupla Luísa e Maurílio?
Não.
Eu também não sabia, mas ela é uma mega cantora famosa, de música sertaneja. Ela cantou uma música chamada Sextou com S de Saudade, que eu achei maravilhosa. E eu soube depois que existe uma versão muito carinhosa em homenagem a ela e a namorada dela, chamada Sextou com S de Sapata, que eu achei maravilhosa também. E assim, o show foi incrível. Ela cantou evidências. Eu tô postando tudo lá no meu Instagram, Jazz Rider. Só me seguir lá. Aproveita e segue o Caio também, se você não segue o Caio Corraim.
É, mas não posto nada lá, só coisa da minha cachorra.
Você podia mostrar a sociedade de mocoquense, né? Ia ser legal também.
Tem uma casa que eu, sempre que eu passo lá na frente... Eu quero muito tirar foto e postar, porque é uma casa que é muito emblemática na minha vida, que é a Casa dos Cus. Na parte de fora dela, eu acho que é pedra, mas a pedra toda, ela tem uns padrões, uns Us, né, espalhados pela fachada toda. E em diversas horas, né, porque tem o de lado, o de cima, o de tal, não sei o que tem, em vários momentos forma a palavra cu, em vários lugares. Então é a Casa dos Cus.
É uma casa estampada de cu, assim, como se fosse tipo uma bolsa Louis Vuitton, só que ao invés de Louis Vuitton é cu.
Exatamente. Então eu acho ela maravilhosa, que ela ainda existe, assim, tipo, tem várias casas aqui que são tombadas, né, e isso eu acho legal também.
Você pode postar a foto pra gente poder ir lá ver, então, por favor?
Posso, porque é na rua do cinema, então quando eu for lá assistir o meu Hayao Miyazaki lá, eu posto.
Então, gente, segue o Caio correndo pra ver a Casa do Cu, dos Cus. Me segue lá pra saber mais coisas legais sobre Salva Southwest. E eu tô trazendo de volta, Caio, uma tendência dos anos 2000. Eu tô lançando um blog.
Pô, parabéns.
Não é demais?
Pô, que saudade da internet quando não... Você, tem texto meu, vai lá ler. Aí é um site da pessoa. Aí tem uma música ruim tocando, automático. Tem o GIF da criancinha dançando.
Eu não vou pôr a música, mas o GIF eu vou ter que pôr.
O GIF em construção.
Eu vou ter que pôr um GIF. Eu não vou pôr muito pro site não ficar piscando, mas assim, eu podia pôr o GIF do em construção, ou então o GIF da caixinha de correio.
Sim.
Que é a caixa de correio da ST, aquela amarelinha.
Exatamente.
Pelo menos isso eu vou colocar. Mas o legal é que, assim, eu tenho um blog, mas sem a perspectiva de, tipo, que ele fique bombando, né? Ou eu faça muitos publis. Então é um blog raiz mesmo. Chama Blog da Jazz. Tá disponível em blogdajazz.com. E eu criei por isso, porque eu tenho ideias, às vezes, que eu quero só escrever e, tipo, deixar lá.
Sim, escrever é legal. As pessoas, elas perderam o prazer de escrever sem ser, sei lá, tipo, pra postar uma coisa edificante no LinkedIn ou...
Por exemplo, eu tenho ideias de como salvar o mundo. Eu tenho a ideia, eu acho que a ideia é boa, mas enquanto eu não postar ela aí pra alguém poder ver e falar assim, não, gatinha, a ideia não é boa. Enquanto alguém não puder fazer isso, eu vou continuar achando ela boa. Então eu vou postar lá, por exemplo. Sabe quando você tem esses insights, assim? Você faz a relação entre duas coisas e tal. Eu criei o blog da Jazz, onde eu vou colocar lá os meus insights e eventualmente falar algumas, sei lá, algumas coisas que eu sei. Algumas tendências do mercado de comunicação, de conteúdo, que é o que eu faço da vida. Preciso fazer isso. blogdajazz.com.
Excelente.
Vai lá conferir. Quando esse programa estiver no ar, já vai ter algum post lá.
Sim.
comercial@parasol.company. Anuncie no JujubaCast. A gente tem um monte de episódios legais vindo por aí. Aliás, além de você anotar esse e-mail, comercial@parasol.company, para você anunciar com a gente, anota esse outro e-mail, histórias@jujubacast.com, e manda histórias pra gente. Eu vou gravar na semana que vem. Eu vou pro Japão, você sabendo de contar isso?
Não.
Vou pro Japão semana que vem.
Porra, excelente.
Não é demais? Com a Mandy, sabe? A Mandy Candy, conhece ela?
Sim.
Eu vou estar lá com a Mandy e com a Maíra Medeiros. Elas estavam indo e elas falaram assim, você não quer ir com a gente? Eu falei, claro que sim.
Que excelente.
Esse foi o planejamento dessa viagem. E eu vou estar lá semana que vem, a gente vai gravar um programa de lá. A gente vai falar sobre, provavelmente sobre histórias do Japão, mas mandem histórias. Mandem histórias pra gente sobre viagens pra Ásia, sobre viagens pra outros países. Ou histórias do Japão, se você tiver, se você morou lá, se você já foi, ou se você quer ir. Ou, sei lá, histórias sobre coisas relacionadas ao Japão, como, não sei, sushi ou Dragon Ball.
Sim.
Eletrônicos dos anos 90.
Sim. A minha primeira namorada, a gente terminou porque a família dela ia voltar pro Japão.
Ah, que triste. Manda uma história, cara.
Manda.
Aliás, falando nisso, eu quero também deixar essa outra novidade. Quer dizer, não é exatamente uma novidade, mas a gente tá trazendo de volta o assunto, que é... A gente vai fazer um programa que vai se chamar Quer Namorar com o Caio.
Parabéns a todos os envolvidos.
Eu não esqueci isso, Caio. Aí a gente vai fazer, a gente vai gravar ao vivo, a gente vai transmitir ao vivo a gravação. Então ainda dá tempo, a gente recebeu muitas histórias no ano passado quando a gente deu essa ideia. A gente vai escolher todas elas, não quero saber se você ainda tá solteiro ou solteira ou não. Mas se você tem interesse, o Caio está disponível pra jogo. E a gente vai fazer o programa Quer Namorar com o Caio, valendo um date com o Caio. Se ele gostar de alguma das histórias, ele não é obrigado a gostar.
É, e tem que levar em consideração também de que agora eu moro no meio do mato, né?
Melhor ainda, você ganha uma viagem pra Mococa.
Acho que é mais fácil eu ir até a pessoa, não sei.
Ou você pode ir até São Paulo. Mas, Caio, se você não escolher ninguém, o que é totalmente seu direito, não tem nada errado. Se você não escolher ninguém, a gente podia gravar, sabe, tipo, aqueles vídeos que tinha no Silvio Santos, assim, mostrando o casal, assim, né, tipo... Enzo e Valentina foram comer no restaurante Leves, Trattoria, né? E, tipo, tinha um Lombardi narrando. A gente podia fazer um vídeo seu sozinho, indo no Leles, por exemplo.
Pode ser, sim.
Pedindo uma mesa pra um.
Exatamente.
Comendo uma lasanha inteira.
E Caio Corraine permanece solteiro depois de 10 anos.
Porque nenhuma pessoa, nenhuma candidata foi boa o suficiente para ele. Então é isso. Vai ter o episódio, a gente não esqueceu, vai acontecer. Mandem suas histórias para histórias@jujubacast.com. Caio, eu tenho um jogo para você.
Vamos lá.
Se tem uma coisa que eu sou boa, é criar spoof titles. Você sabe o que é isso?
Sei em teoria, me explica.
Spoof title é quando você dá um título para alguma coisa, em geral é para um filme, que é uma referência a outro filme. Que é uma coisa muito comum no mundo dos filmes dos DVDs eróticos.
Ah, tá.
Não tem aquele episódio de Friends? A irmã da Phoebe, ela é uma atriz pornô.
Sim.
E ela usa o nome da Phoebe. E ela descobre que tem um nome, um monte de filmes com ela na capa. Aí tem um filme chamado Buffy the Vampire Slayer.
Sim.
É, o nome da série era Buffy the Vampire Slayer. A caçadora de vampiros, né? A
caça vampiros.
E aí eles mudaram pra Vampire Lair, que significa a camada de vampiro, que ela fica em cima de algum vampiro. Enfim, isso é um spoof title. Tem os clássicos pornôs, né? Anos Dourados.
Ah, sim.
Clássico, deve estar na versão 35 já. Que era o nome de uma novela nos anos 90 e também o nome de uma série de filmes pornôs. Qual mais, Caio? Você lembra de algum?
Ace Ventura,
boa, né? Ace Ventura, Ace Ventura.
Forrest Hump.
Forrest Hump, maravilhoso. É isso, é um trocadilho, né? Com o nome de algum filme pra fazer outro filme.
O Friction.
Você consegue algum em português?
A teoria do Gang Bang.
Que era Big Bang Theory, né?
Se eu comesse você, carinho nas Índias.
Então, eu consigo fazer na hora. Fala pra mim, por exemplo, os filmes que ganharam o Oscar. Eu vou fazer pra você agora. Eu não me preparei, não tem nada escrito.
Desse ano?
Desse ano, pode falar.
Quero ver, faz com o Oppenheimer aí.
Oppenheimer. Fácil.
Pobres criaturas.
Pobres curvaturas.
Porra, bom esse, hein? Esse aqui é fácil, né? Anatomia de uma queda.
Ah, anatomia de uma jeba. Mas o jogo é o seguinte. Quando eu tava em São Paulo, teve um show de uma amiga da Mari Sotter. Ela toca numa banda cover de Iron Maiden, formada só por mulheres. Olha que legal.
Bem bacana.
Chama Wonder Maidens, que é um ótimo nome pra uma banda. E é legal que Maiden, em inglês, significa donzela, senhorita, né? É isso que significa. Então, Wonder Maidens, né? São, tipo, as donzelas maravilhosas. E tem uma banda oficial cover do Iron Maiden, formada só por mulheres, na Inglaterra, que o Iron Maiden reconheceu como a banda cover oficial deles, chamada The Iron Maidens, que é um ótimo nome também.
Sim.
E aí, inspirada nisso, eu pensei nessa ideia. Pra gente criar nome pra bandas covers formadas só por mulheres das bandas brasileiras. Você quer jogar comigo?
Difícil, mas vamos lá.
Vamos pegar os clássicos do rock brasileiro e fazer nomes em português. Como seria uma banda formada só por mulheres? Eu me preparei pra esse jogo pra trazer um exemplo pra você. Então, por exemplo, Legião Urbana. Legião com mamas. Assim, as integrantes, elas podiam estar realmente caracterizadas, né, como o Renato Russo, o Marcelo Bonfá e o Adriano Lobos, daquele jeito deles, assim, de calça jeans, camiseta, mas com mamas muito grandes, assim. Imagina, assim, tipo o Renato Russo, assim, né, de barba, óculos. Seria um show mega interessante. E o herdeiro do Renato Russo não poderia processar você, porque você não tá usando o nome Legião Urbana. Criou um novo nome, Legião com mamas.
Exatamente.
Fica aí, aliás, a ideia pro Dário e pro Bonfá, se eles quiserem usar. Eu não vou processar, pode usar. Sua vez, Caio.
Tem o mais fácil de todos, né? Que é Barão Vermelho, Batom Vermelho. Esse é muito fácil. Pode até escrever Batão Vermelho.
Ia ser legal, assim, a quantidade de fãs de forró decepcionados quando o show começasse.
Galera esperando um calcinha preta, né?
Paramanas do sucesso.
Porra, bom.
Podia até mudar as músicas, né? Fazer as músicas serem paramanas, sei lá. Por trás dessas lentes tem uma mina legal.
Exato.
Se alguém quiser montar, eu me disponho a ser a guitarrista e vocalista. Eu queria. Se tiver aí alguma mana que consiga tocar igual o Barone e outra que consiga tocar igual o Bi, eu me disponho. Não que eu consiga tocar igual o Herbert, mas eu me disponho a ser a vocalista e guitarrista do Paramanas. É até afirmativo, né? Paramanas.
Sim. Dá pra gente fazer também uma banda cover do o Rapa, que é a Racha. A minha criatividade, ela para aí.
A gente pode chamar a Gil Vieira, que toca com o Falcão, pra ser guitarrista. A música Rodo Cotidiano ia ter outro contexto. Ia ser até um lance meio assim, tipo, vassoura, coisa de mulher, né? Rodo, né? Não tem um lance meio assim.
Agora eu entendi de onde você tava indo.
O Rodo Cotidiano,
eu achei,
entendeu?
Que o Rodo Cotidiano é quando, sei lá, a pessoa sai ficando com todo mundo, tá passando rodo.
Eu acho que a música não é sobre isso.
Não, obviamente que não, né?
Xota Quest.
Essa é bem boa.
Mano, preferir aquele Jujuba. Eu podia tocar baixo no Xota Quest. Que esse é um desafio, né? Porque o PJ, o baixista do Xota Quest...
Ele é um ótimo baixista.
Ele é muito bom.
Tem o Biquíni Cavadão. Podia ser, sei lá, Biquíni Corretão. É um biquíni que, pô, que serve bem.
Até demonstra uma certa afirmação, né? Tipo, que o biquíni tá lá pro conforto, né? Da banhista. Não pros caras na praia ficarem vendo ela. A não ser que ela queira.
Sim. E dá pra fazer também o Pedro Luiz e a parede, né? Pode fazer. Maria Luiz e a janela.
O grande obstáculo desse jogo é você desviar, assim, de fazer uma piada inadequada.
Exatamente.
Podia ter um cover. Um cover do Cazuza chamado Cavuva.
Pô, Cavuva é bom pra caralho, tá? Não, acaba aí, acaba aí. Porra, Cavuva é bom demais.
A gente pode dizer que esse jogo foi em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né? A gente tá na semana.
Não sei se vão gostar muito, né?
Ok, vamos pras histórias.
Vamos.
Caio, lê a primeira história pra gente.
Vamos lá.
A gente nem falou que o programa é sobre intercâmbio, né? É sobre intercâmbio, gente.
Isso.
É por isso que eu falei de Austin no começo, era esse o contexto.
O pessoal é inteligente, né? Eles clicaram, tem a capa, tem o título.
O que você acha que a gente põe na capa?
Sei lá, você pilotando um avião.
Você pilotando um avião? Ou é, uma mala cheia de pão de queijo? O que você levaria para um intercâmbio,
ah,
né?
O que a galera de fora mais pede é farofa, Guaraná Antártica.
O que você levaria, assim? Você vai passar 6 meses fora do Brasil. Você pode levar uma coisa infinita, mas que você não quer que falte. O que você ia levar?
Eu como muito tapioca. Muito.
Tapioca? Não, tapioca tem. Eu não sei se é igualzinha aquela que fica, né? Uma panquequinha.
É, a farinha pra poder fazer o crepezinho ali.
É, eu não tenho certeza.
Eu acho que eu levaria açaí.
Açaí tem bastante também, né? Açaí desde que você compra no mercado, assim?
Aquele... É, que é tipo quase um sorvete.
É, isso tem bastante, assim. E chama açaí mesmo, em português, com cedilha.
Chamar mesmo, porra.
Eles aprenderam a falar, eles falam direitinho, açaí. Às vezes eles falam que é açaí berry, que é uma maneira de explicar que é uma fruta e tal, mas tudo bem. Eu acho muito foda, assim. É uma afirmação, sabe? Tipo, se eu falar, não vai traduzir, vai falar em português. Quer comer açaí? Fala em português.
É igual jabuticaba. Quer comer jabuticaba? Fala jabuticaba, filha da puta.
É isso aí.
Só tem aqui.
Mas o jeito certo de comer açaí... O jeito certo não, assim. O jeito paraense de se comer açaí, todo jeito são certos.
Tem muitas pessoas do norte do Brasil querendo me dar uma voadora nas costas porque eu não gosto do açaí original. Eu só gosto do sorvetinho.
Eu tinha um professor que se formou na UFPA e ele falava que o almoço perfeito é açaí com farinha e gelo.
Exatamente.
E eu, uau, que foda.
É, eu não consigo comer açaí salgado. Já tentei, não rolou.
Eu já falei pra várias pessoas, assim, o que eu levaria é close-up vermelha. Só tem no Brasil meninas.
Porra.
Que louco, né?
Tirando coisa de comida... Um negócio que eu gosto muito e eu não sei se... Eu acredito que não. Tem um creme pra corpo da Boticário que é cheiro de babalu. E é a coisa que eu mais gosto do mundo.
Uau, que delícia.
Eu gosto muito de cheirar babalu.
Aliás, Boticário, assim, Boticário, Natura.
Porra, os sabonetes, cara, eu também eu só uso os sabonetes da Natura.
Então, tudo isso faz falta. Boticário, Natura, assim... As pessoas não têm noção o quanto essas coisas brasileiras são boas.
Creme pra cabelo, ixi...
Poxa, da Lola, sabe a Lola? Uma marca que
é
tem...
É o que eu uso também.
Pra cachear o cabelo? Você tá com o cabelo comprido de novo já?
Não, não, não. Mas eu ainda uso porque ele é... Tanto pra lavar o cabelo, eu gosto daquele shampoo... Eles chamam de shampoo sólido, né?
Shampoo em barra. Eu acho que ele se chama Segura Essa Barra, que eu achei maravilhoso.
É, alguma coisa assim. Eu gosto bastante.
Bruna Tavares também. Sério, o dia que o mundo descobria Bruna Tavares... Bruna Tavares me nota no Instagram. Ok, vamos
pra história?
Vamos ler histórias, vamos lá.
Chega de mexer de graça. Oi, Jazz e possível convidade. Sou eu. Minha saga se passa em Malta. Malta não é aquele país pequeninico?
É um país pequeninico, aham. Mas tem muita gente que vai fazer intercâmbio lá.
Que é bonito pra caralho?
Aparentemente é legal, é perto da Europa, você pode viajar. É perto da Europa não, é na Europa, né?
Né? Não tem como ser mais perto do que isso.
É o que dizer, é perto dos outros países da Europa. E você pode viajar por lá, e é barato, enfim. É realmente uma coisa legal.
Sim. E a saga se passa em Malta, na Europa, em 2014. O que me classifica para temáticos de viagens barra intercâmbio ou até histórias de médicos, como vocês verão a seguir. Ih, laia. Ou até programas aleatórios, porque, no fundo, tudo é aleatório, se você pensar bem. Só espero que leiam. Prólogo. Eu me formara... Olha, já começou aqui. Eu me formara.
Nossa.
É, estudou em Malta, né? Eu me formara na escola aos 17 e entraria na faculdade. Jornalismo, como sempre sonhei exercer. Coitada. Meus pais são jornalistas, apesar da minha mãe não atuar mais na área. Eu falo coitado porque eu fiz jornalismo, tá, gente? Não é xingando toda uma classe.
Você tem lugar de fala. Uhum.
Eu tenho lugar de fala pra falar que faculdade de jornalismo é uma bosta. Embora tenha mudado de emprego, ela sempre disse que comunicação é uma habilidade que nunca se perde. Isso é verdade. Meu pai é minha referência profissional. Não necessariamente pelo emprego dos sonhos, mas sim pelo amor que tem à profissão e dedicação barra capacidade para exercê-la. Sem contar índole, caráter, onde incluo mamãe também, e execução. Eles são os meus maiores exemplos. Como é bom ter uma família que não é desconjuntada.
Ok.
Apesar de tudo isso e de terem se conhecido na faculdade de jornalismo, onde eu estudei, entre aspas, durante o último semestre da minha mãe, já que ela me levava no colo, não era muito isso que meu pai queria pra mim, não. Aí, ó, que pessoa inteligente. Provavelmente por saber que é puxado, a remuneração não está entre as melhores, muito menos o reconhecimento. Ele queria mesmo que eu fizesse engenharia. Todo pai, né? Quer a medicina, engenharia, qualquer outra profissão, e fazer concurso.
Direito.
Tem um primo meu que a mãe dele falava assim, toda pomposa, não, porque meu filho fez engenharia. Aí eu ia falar com meu primo, falei, caralho, você fez engenharia? Você não era muito de exatas e tal? Ele, cara, eu fiz engenharia alimentícia, o que essa mulher tá falando?
Engenharia de alimentos, que não deixa de ser uma profissão.
Sim, mas, tipo...
A gente, na faculdade, a gente, é só uma piada, tá, gente? A gente zoava que as aulas de engenharia de alimentos eram, tipo, ovo frito 1.
Exatamente. Misto quente 101.
Teoria do misto quente, é brincadeira, a gente sabe que não é. A gente não sabe exatamente o que é, mas a gente sabe que não é isso.
Sim. Ele mesmo queria que eu fizesse engenharia. Vai ganhar dinheiro, menina. Mas nunca colocou sua vontade acima da minha. Sempre apoiou e bancou os meus sonhos.
Boa. Bom pai.
Você dá aquela... Você fala, pô, você pensou direito sobre isso mesmo? A pessoa fala, ah, pensei, pai. Ah, tá bom, então. Vai ser feliz lá.
Geografia, tem certeza? Ok.
História. História. Você realmente vai... Biblioteconomia... Como que é? Vai ser... Porra, tem uma amiga minha que fez biblioteconomia, ela trabalha em agência hoje em dia.
O mundo precisa de geógrafos, senão a gente nem saberia que o mundo é mundo.
Isso é verdade. Minha mãe também não queria que eu ingressasse tão cedo. Por ela, eu viajaria e conheceria o mundo ainda na juventude. Coisa que sonhou pra si, mas não teve oportunidade. Acho que porque, na época dela, não era tão fácil e comum como hoje. Também porque engravidou aos 20, casando e precisando trabalhar pra me sustentar. Ela que implantou na minha mente a sementinha do intercâmbio. Iniciativa a qual não poderia ser mais grata. Guardou dinheiro, dela e do meu pai, para eu poder ir aos 18. Maior de idade, poderia ficar numa hospedagem sozinha, sem morar em casa de família e dona do próprio nariz. Começamos a pagar meses antes e escolhemos Malta, na Europa. Um minúsculo país na Península Itálica. Ah, então todo mundo fica torto lá.
Todo mundo... A população inteira na diagonal. As casas, né?
Vou tentar colocar o negócio em cima da mesa, né? Você vai servir um suco, o suco sai torto, assim, você já tem que mirar o copo mais pro lado.
Não, a mesa fica retinha, a jarra que é, tipo, inclinada, né? Assim.
Ah, sim. Cuja população e área são a mesma da minha cidade, São Vicente. Mano, é muito pequeno.
Imagina a gente falar, né? Eu vou fazer intercâmbio em São Vicente.
Uhum. Somada a apenas um dos municípios vizinhos, Santos ou Praia Grande. Porra, Santos ou Praia Grande, você já aumentou pra caralho.
Não, aquela quis dizer que ela é de São Vicente. Então, São Vicente mais Santos, ou São Vicente mais Praia Grande é igual a Malta.
Ah, então é grandinho, grandinho, grandinho.
Ainda assim, imagina se falar, não, eu vou fazer meu intercâmbio em Santos. Já imaginou?
É, intercâmbio em quem? Areia dura. Prédio torto, aí ó, a Península Itálica aí.
Não, Caio, não. Poxa, você parece... Não, ok, o prédio itálico foi bom.
Constrói com a areia da praia mesmo.
É, mas Santos você vai fazer intercâmbio de skate, né?
É verdade. Então, skate! É. Eu vou fazer com skate que ela não vai skater.
Okay. Eu amo essa música. O hino de Santos.
Caiu na vila, o peixe fuzila. Capítulo 1, a viagem. Minha mãe e meu irmão foram comigo. Em nossa primeira experiência fora do Brasil, eu aos 18, ele aos 12 e ela aos 38, passamos 15 dias entre Grécia e Itália antes de começar o período no qual eu realmente teria início do curso de inglês em Malta. Pô, eu quero muito ir para a Grécia um dia. A escolha do local teve a ver com o idioma, no qual eu já era formado em cursinhos brasileiros com a pretensão de testar na prática se sabia me virar mesmo. Sem contar que um certificado lá fora poderia me abrir portas no mercado de trabalho aqui. Outro motivo era a localização. No meu reino perdido, saí um pouco daquele fluxo pulverizado de brasileiros. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Austrália. Sim, realmente. Tinha passe livre para outros países da Europa, mas acabei tão apaixonado pelo mundinho maltês que vivi 3 meses no arquipélago mesmo. Caraca, nem saiu de lá.
Agora que eu me toquei que maltês é uma raça de cachorrinho, né?
É o arquipélago todo, ele funciona todo a partir dos cachorros. Aí você vai lá pegar um ônibus, é o cachorro dirigindo.
É um cachorrão, né? Um ônibus em forma de cachorro.
Vai na padaria, me dá um pão, Rex. Joga um pão na sua cara. Ele come o pão primeiro, né?
Ela falou do inglês. Quando eu fui fazer intercâmbio no Canadá, Eu falava inglês também já, né? Eu fui fazer um curso que era inglês para publicitários. Que, pensando bem, não sei se é uma boa ideia. Na época parecia uma boa ideia. Eu falava inglês já, e tem uma característica bem específica que eu era muito orgulhosa no meu sotaque. Porque na época que eu trabalhei na gravadora de metal, que eu falava com gente da Finlândia, da França, da Alemanha, da Itália, sabe? Porque, tipo, as bandas de metal vêm todas da Europa.
Sim.
Todo mundo fala inglês como segunda língua. E todos eles falam com um sotacão, então nem aí. Eu achava foda, sabe? Tipo, é isso aí, você tem que ter orgulho do seu sotaque. Não tem essa de falar perfeito. Perfeito é a pessoa entender.
Exato.
O meu sotaque brasileiro, eu falo inglês com sotaque brasileiro, e eu vou te falar que é um dos sotaques mais bonitos que existem, de quem fala inglês. Mas eu tinha muito orgulho. E aí, eu cheguei no aeroporto, primeira fala que eu ia ter com alguém pisando em território estrangeiro, eu cheguei na segurança do aeroporto pra perguntar onde era o banheiro. E aí eu falei assim, caprichando no meu sotaque brasileiro. E eu falei, tipo, please, where is the bathroom? E aí ele não entendeu nada do que eu falei. E aí eu percebi que, tá, eu posso ter sotaque, mas eu preciso caprichar um pouquinho para as pessoas entenderem.
É. Quando não há uma boa vontade do outro lado, fica difícil.
Eu ainda falo com sotaque, eu tenho orgulho. E todos os americanos e ingleses, né, que falam inglês nativo, todos eles acham o sotaque brasileiro muito fofo. É isso que eles falam.
É, e aquele negócio também, né? Tipo, a gente fala aí dois idiomas. E você, lindão?
Ninguém se importa com sotaque. Todo mundo entende que é uma coisa natural, assim. Ninguém acha nenhum absurdo. É igual a gente com o Jacquin. O Jacquin tem um programa na televisão.
E ele é legendado.
E ele fala um português com tanto sotaque que ele tem que ser legendado. E ninguém fica falando assim, nossa, aprende a falar português aí, ô gringo. Ninguém fala isso. Todo mundo acha legal e acha bonitinho que ele fala tompeiro. É isso que a pessoa que fala inglês acha de você. Se você tá ouvindo a gente e tem alguma questão com seu sotaque, é isso. Ela acha fofo, no fim é isso. Ela acha fofo que a gente fala Facebook. Acha bonitinho.
Sim.
É meio kawaii, entendeu?
Sim, é. Você vai ver o que é kawaii semana que vem. Continuando aqui. O terceiro e relevante motivo era o clima. No meio do ano, o calor em Malta é quase tão maravilhoso quanto o nosso aqui em pleno verão. Não é maravilhoso quase nenhuma, não, que eu tô sofrendo aqui. Calor só é maravilhoso pra quem tem ar-condicionado e piscina. Ela é da praia, né? Então, ela tem a porra da praia, né?
Ah.
Eu sou apaixonada pelo sol e queria carimbar meu passaporte em todas aquelas praias de pedra sem areia, onde a gente queima a bunda só de colocar a canga pra deitar.
Ela tem gostos peculiares, né?
Fritar nas pedras? Porra, praia sem areia é muito bizarro. Pedra, 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 água. Não, caralho, cadê a transição aqui?
Eu não gosto de areia, eu achei interessante até.
A areia você lava.
É o que eu sempre falei, assim, eu tenho o sonho da praia de azulejo.
A gente já discutiu sobre isso. Vai ser uma maravilha, tanto de sol que vai refletir essa porra.
Aham, azulzinha, né?
Isso.
As pessoas escorregando. Imagina, ninguém ia conseguir parar em pé, né?
Nunca.
Porque a praia é meio inclinadinha, né?
Igual aqueles vídeos lá da galera rolando morro abaixo atrás do queijo.
Que não sei, que vídeo é esse?
Você nunca viu isso?
Nunca vi, não. O que é isso?
Peraí.
Eu achei que ela tinha realmente um queijo rolando.
Tem um queijo rolando, eles estão correndo atrás do queijo.
Ah, que maravilha isso. Mas assim, eles não precisavam rolar também.
Não, mas o problema é que como que você desce essa...
E é um queijinho só. Eu imaginei que fosse uma roda de queijo gigantesca, sabe? Daquelas que tem no Haskell. E não, é um queijinho pequeno.
A galera quebra a perna, quebra o nariz.
Nossa, meu Deus.
É muito
radical.
Louco.
Tinha que ser escocês, né?
Quando o país não tem verão, é isso que acontece. A galera fica meio tibirulady.
Ah.
Com o tempo, aprendi a levar duas toalhas. Uma pra me enxugar no final do passeio, e outra só pra molhar e forrar a pedra por baixo da minha canga favorita, estampada com a bandeira do Brasil. Vai, Brasil! Capítulo 2. Hotel, curso e amigos. Minha mãe e o Nilo... Pô, teu irmão chama Nilo? Excelente nome.
Não, é um belo nome.
Belo nome. Nilo.
Assim como o presidente Nilo Peçanha.
Sim. Minha mãe e o Nilo ficaram 2 ou 3 dias em Malta, num hotel diferente do meu. A uns 15 minutos de caminhada na orla, onde descobri, depois de bastante tempo, ser outra cidade. As cidades em Malta são como bairros aqui no Brasil. Eu andava 8, 9 quadras e já saía de Sliema. Sliema? É S-L-I, né? É, Sliema.
Legal, esse nome é Sliema.
Sliema é complicado. Pra, porra, G-Z-I é foda. Grisa? Risa.
Zira.
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 Ah, Zira.
Zira é um nome de vilão, hein? De filme japonês.
É, Zira é complicado. Onde eles ficaram hospedados. Quando eles vieram embora, eu senti que minha aventura realmente começava. 18 anos, sozinha na Europa, queria mais é me divertir. O hotel onde eu fiquei tinha parceria com a escola de inglês, o que significa preferência de vagas para os alunos daquela instituição. Até poderia haver um hóspede ou outro sem vínculo com o curso, mas, em geral, a ocupação era toda de quem estava ali. 3 ou 4 quadras separavam a distância entre um lugar e outro. O mercado que eu ia ficava bem no meio. Meu quarto era um estúdio com banheiro e mini cozinha. Lembro de uma sanduicheira e um micro-ondas, além da pia e louças. Tudo em quantidade pequena, para eu não ter nem possibilidade de deixar a sujeira acumular. 2 canecas, 2 tigelas, 2 pratos, 2 garfos, 2 facas e 2 colheres. Pô, genial.
Uhum.
Se no almoço eu largava a louça suja, logo eu precisaria lavar, porque eu precisava daquilo de novo. Melhor jeito de aprender.
É uma boa ideia, é um bom pensamento, né? Não ter um monte. Se bem que eu já falei aqui a dica, né? De você comer...
Come na panela.
Direto em cima da pia, exato. Você não precisa de prato.
Sim, muito saudável você fazer todas as suas refeições de pé.
em cima da pia pro farelo cair direto na
isso,
pia.
Isso, uhum. Isso. Só com que é o um negócio lá, limp wishes. Limp wishes, isso.
Limp wishes, são sanduíches limpos.
Tudo que um bom nutricionista recomenda, né? Pra que a gente tenha aí no nosso dia a dia.
Sim.
Enquanto a refeição do quarto era improvisada de micro-ondas, a cozinha do hotel ficava no térreo e era coletiva. No segundo ou terceiro dia, me enturmei. E achava o máximo cozinhar conversando e dividindo tudo com os novos amigos coreanos, italianos, franceses, suíços, belgas e russos. Ah, e brasileiros. Muito mais do que eu sequer podia ter imaginado.
Nós estávamos em todos os lugares.
Exatamente, brasileiro é igual formiga.
De um jeito bom, de um jeito positivo.
O mundo deixaria de existir se não existissem formigas.
Para a alegria do resto do mundo, nós estamos em todos os lugares.
Todos nós regulávamos mais ou menos de faixa etária. Eles, em geral, jovens dos 22 aos 30 e poucos anos. Eu gostei que ela falou jovens de 30 e poucos anos, me senti jovem de novo. Eu virei a mascotinha, com 18, maravilhada com aquela independência toda. Nas segundas-feiras, dia mundialmente conhecido pela depressão, em Malta, eram de festa. Toda semana, as dezenas de escolas de inglês começavam turmas novas dos cursos. St. Julian's, a cidade das baladas, principalmente no bairro Paceville, era onde acontecia a Welcome Party, com milhares de pessoas no mundo inteiro circulando entre um bar e outro, bebendo na rua, conversando, dançando e, principalmente, intercambiando cultura. Pô, parece um lugar muito maneiro.
Agora eu fiquei com vontade de ir nesse lugar. Parabéns aí pra Secretaria de Turismo de Malta, né?
Joga um cascalho lá pra nossa querida ouvinte, porque, pô, eu tô ficando com vontade.
Podia, ou pra gente aqui, né? A gente pode fazer mais.
Nossa.
A gente pode ir a gente pra Malta fazer...
Exatamente.
Vamos, Caio, eu e você?
Nossa.
Você topa?
Facilmente.
A gente vai, garantido, eu e o Caio, nós vamos fazer intercâmbio em Malta, um mêsinho, se o governo maltês...
Sim, exatamente, o cachorro lá de terno.
O cachorrão, presidente de Malta. Mandar um patrocínio aqui, a gente grava um episódio especial de lá, tudo mais.
Nossa, eu gravo uma série inteira, você não me paga pra ir? Porra! Capítulo 3. Consegui uma escapada. Com o dinheiro todo indo em balada, viagens, praia e comida em Malta mesmo, passei 2 meses e nem vi que meu trimestre de alforria da vida real chegava ao fim.
O cachorro vira lata, né? Vai ser um caramelo, ele é um maltês, nas ruas de Malta.
Minha mãe me cobrou. Você não ia passar um fim de semana fora? Eu tava no limite de faltas do curso, porque enforquei umas manhãs indo a praias mais longe. Pra viajar a outro país, só podia, no máximo, matar uma sexta. Foi o que eu fiz. Peguei um voo na noite da quinta pra Roma, o aeroporto mais próximo. Fiquei hospedada na casa de uma amiga italiana que havia conhecido no summer break deles, em Malta, mas que já estava de volta à terra da pizza. Fraquinha comparada à nossa, por sinal.
Lógico que é.
É, você vai ver uma pizza de... Eu pedi, semana passada, pedi uma pizza de estrogonofe de frango.
Nossa, que maravilha.
Porra, vai ter isso lá em Roma? Não vai.
Não vai ter.
Porra, bordona de catupiry.
Primeiro que já não tem estrogonofe brasileira, né? Eu acho uma triste... Não tem pizza portuguesa.
Exato.
A pizza tem, tipo, uma quantidade apropriada de queijo e não, tipo, um bloco de queijo derretido em cima dela.
Sim. Você vai ver uma pizza igual as pizzas da pizzaria Bate-Papo com... Bujão de gás em cima? Não vai ver!
Bujão de gás em cima?
Você nunca viu essas pizzas da pizzaria Bate-Papo?
Não, que isso?
Procura aí. Pizzaria Bate-Papo.
Pera.
Procura e aí me descreva as imagens que você vai ver.
Pizzaria Bate-Papo. Ok. Imagens. Nossa, que maravilha! Ai, que coisa... Sério, gente, que coisa maravilhosa. Tem uma pizza que tem uma galinha preta em cima. E tem várias coisas, assim, tipo... Ela tá em cima, me parece que é tipo um círculo de batata palha, assim, no meio da pizza.
Sim.
Tem uma outra que tem um pudim.
Sim.
No meio. Tem uma outra que tem várias bebidas.
Sim.
Tem vodka, Smirnoff 51. Tem uma outra que tem um frango assado inteiro.
Em pé, né?
Tem uma que tem uma melancia. Tem uma que tem a cabeça de um cara.
Que é o dono.
Que é o dono. Tem uma que tem um bolo de aniversário. Tem um bebê. Um bujão. Ah, um bujão de gás.
Você vai ter isso em Roma?
Tem um pneu. Tem uma jaca. A do pneu é legal, que o pneu não tá no meio. Ele tá no... Porque a pizza tem 5 sabores.
Sim.
Um no meio e mais 4. E o pneu tá num dos lados.
É, porque ele não é estrela ali, né?
E tem uma que tem um fardinho de Skol. Por que isso, Caio? Me explica o contexto.
Porque sim, porque é Brasil.
Porque não. É,
exato.
Okay.
Pô, podia estar na bandeira. Né? A ordem e progresso. Caralho, tá lá. Por que não? Porra. Brasil é foda demais.
É, verdade. Mas fica mais essa ideia também, né? Da gente trocar a bandeira, os dizeres da bandeira para por que não?
A sexta e o sábado voaram com passeios durante o dia, não necessariamente a pontos turísticos, mas sim a vida tipicamente romana. Lugares e restaurantes que o turistão da massa não costuma roteirizar. Eu gosto desses, né? Porque você pega uma pessoa que mora na cidade, ah, vai no pega trouxa de turista, não. Vai nesse aqui, que é um quartinho, fundinho ali, que aí é excelente. À noite, hora de se jogar. Baladas de casas latinas, muito mais divertidas que o bate-estaca que costuma ser da night estrangeira. Quando me iniciei nas boates lá fora, esqueci completamente que a trilha sonora se resumia a pop, fazendo falta aquela virada pro funk e depois o pagode fim de festa ao qual estamos acostumados aqui. Pagode fim de festa é...
Imagina você ir embora sem ouvir, sei lá, um Raça Negra.
Exato. Em Roma, me acabei nos passinhos calientes e lecionei a coreografia de Ai Se Eu Te Pego, de Michel Teló, que fazia sua turnê em trocentos idiomas naquela época, é verdade.
E provavelmente é da época em que você fazia coreografias com os pés.
É, hoje em dia é só com as mãos, porque no TikTok não dá pra filmar, né, da cintura pra baixo.
As coreografias de hoje, tipo, da cintura pra baixo, você tá paralisada, você dança só da cintura pra cima. O que eu acho ótimo. Tornou muito mais alcançável pra mim. Não, não que eu me saia bem, mas...
Bem mais fácil, né?
Ontem eu aprendi a coreografia de macetando.
Eu só sei a do vai se tratar, garota. Você passa a mãozinha assim ao redor da cabeça.
Macetando você faz de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Aí você, tipo, você fica de lado, faz um coraçãozinho com a mão, manda um beijinho e faz um quadradinho com a mão.
Bem fácil. No domingo de manhã, tomamos um banho cedo e fomos à missa no Vaticano, realizando meu sonho de ver pertinho o Papa Francisco. Caraca, ele já tava desde 2014?
O Papa Chico, aham.
Chiquinho, como eu chamava de brincadeira, e fazia rir a loirinha italiana.
Senti um clima aqui, hein?
Ah, pode ser também. De volta a Roma, comemos um lanche na rua, bem estilo pão com presunto e queijo, só com umas coisas diferentes que não sei explicar a vocês. À tarde, Hilária... Hilária é o nome da menina?
Não, não é Hilária, é... Hilária.
Hilária.
Com a mão de coxinha.
Exatamente. À tarde, Hilária.
Se você só falar Hilária, ela vai ficar tipo olhando assim, tipo, ela vai achar que não é com ela.
Sim.
Sem fazer a mãozinha.
Tem que gritar igual o cara que a moça esqueceu os limão na feira, você já viu esse vídeo?
Não.
Eu tenho que te atualizar de tudo, né?
É mesmo, Caio.
Inacreditável.
Poxa, você podia ter uma newsletter, né? De memes que a gente precisa conhecer.
Peraí. Contexto é um feirante e uma mulher comprou limão com ele. Esquece.
No começo eu tava assim, putz, eu não vou entender nada, eu não tô entendendo nada do que tá acontecendo.
Não tem problema, esse é o ponto.
Eu tava preocupada que eu não ia reagir com você aqui. É bom, você tinha razão. Você precisa mesmo me manter atualizada.
Sim. À tarde, Hilária e o pai me levaram ao aeroporto com um abraço apertado de gratidão e saudade por minha parte. Não sabia se haveria de novo. Capítulo 4. O que está acontecendo? Cheguei em Malta já bem à noite, com ainda uma hora e meia de busão até o meu hotel. Meu intestino gritava socorro, e eu suava frio tentando controlar a urgência de correr ao banheiro. No avião, passei apuro e me senti até febril, motivo pelo qual chamei a aeromoça para evitar morrer sozinho em pleno voo. Entrei no quarto quase arrombando a porta, larguei as malinhas e corri para o banheiro. Era só o começo da minha noite. Vixe! Passei muito mal naquela madrugada, senti que perdia minhas energias. Continuei com febre e suando frio. Não parava de ir ao banheiro. Tem um negócio chamado, né, intoxicação alimentar.
Ai, tadinha.
Já de manhã, uma amiga brasileira me dava ameixa. Dizia fazer bem ao intestino. Isso é verdade, eu nunca soube. A ameixa solta, né?
Não, não pode, gente. Ela tava com o intestino solto, isso ia piorar.
Inclusive, isso aqui faz parte da história. Dizia fazer bem ao intestino. Estava na terceira ou quarta quando minha mãe, 4 ou 5 horas atrás, no fuso horário, atendeu a chamada de vídeo e gritou que eu ia desintegrar. A ameixa solta! É, exatamente.
Exato, ela vai desidratar. Você sabe por que você desidrata quando você tem diarreia? Você sabe qual é a relação?
É porque você tá soltando mais água do que deveria ou não?
As coisas saem líquidas porque o seu intestino não tá absorvendo água. Ele não tá absorvendo água de tudo que você pôs pra dentro, entendeu?
Ah, sim.
Nem do líquido, nem dos sólidos que você comeu, que também tem água. Então, seu corpo tá não absorvendo água e isso vai... E aí, quando você come ameixa, vai fazer, tipo, essa passagem pelo seu intestino ser mais rápida ainda. Tipo, se ele já não tá absorvendo água, vai absorver menos ainda. Isso vai desidratar e vai morrer.
Porque a gente é 80% água, 70% água, sei lá. Fui ao hospital aquele dia, tentei ser rápida na consulta para não perder tempo. Precisava me recuperar logo e entrava numa contagem regressiva mental. 20 dias para voltar ao Brasil. Naquele momento, eu determinei que não deixaria passar qualquer oportunidade. Era obrigação curtir todos os minutos a partir dali. Pô, eu não saio de uma intoxicação alimentar pensando, agora eu tenho que viver a vida pra caralho.
Vamos lá, pizza de ameixa.
Porra.
É, não.
De volta ao hotel, o mal-estar foi passando, mas a mamãe sempre atenta. Meu intestino curou e deu lugar a coisas mais estranhas. Percebi minhas pernas petrificadas.
Gente, que horror.
Principalmente as panturrilhas. O melhor jeito que eu tenho pra explicar são aquelas pulseirinhas neon de festa, lembra? Que você quebrava pra brilharem. Aquela sensação de sentir o sólido se esfarelando era o que eu vivia ao apertar minhas panturrilhas. Meu Deus, gente.
Nossa.
Em seguida, notei não conseguir mexer meus dedos dos pés. Perdi o controle sobre eles. Dedão e os outros 4 que se mexem juntos. No dia seguinte, meus tornozelos também não respondiam mais. Meu Deus, menina.
E ela tá assim, não, mas eu vou curtir.
É, exatamente.
Sem mexer os pés, mas ainda viva.
Ah, quem tem 2 muletas vai a Roma, já diziam, né?
É bom que dá pra dançar a maioria das coreografias ainda.
Exatamente, ela ainda consegue fazer o conteúdo diário do TikTok. Eu que sempre fui disposta pela manhã e levantava da cama com um pulo, não conseguia mais jogar o abdômen pra ganhar impulso. Um belo dia, acordei de manhã assustada e tentei erguer o tronco, mas senti...
Não, pera, aqui ela já tá 3 dias ficando vagarosamente paralisada e ela tá, não, mas tá tudo bem.
É, exatamente, ela foi pra Roma, viu a medusa, está aos poucos se transformando em pedra, mas tudo bem.
Não era o papo, era a medusa, é putz.
Tentei erguer o tronco, mas senti algo horrível, como se houvesse uma força na direção contrária, uma pressão do universo contra o meu abdômen. Me prensando na cama. Isso aí é terror noturno. Isso, na verdade, era uma impotência da minha parte de controlar os próprios músculos.
Que ela comeu, Caio. Que assustador.
Nossa, nunca eu vou pisar em Roma, cara. Não tem pizza de estrogonofe.
Eu não sabia que isso podia acontecer se você com comida, sei lá, você ir pra Itália. Será que esse é o processo dela ficando em itálico?
Exato, né? O corpo aos poucos
aí
tá...
me coloquei na diagonal e começou a... Nossa.
Meus braços quase não respondiam também. Ela virou um lango-lango, né? Ela virou, tipo, um bonecão de pano.
Que linda.
Não tinha mais coordenação motora e força nos dedos para, por exemplo, abrir uma garrafa d'água lacrada. Na bela paisagem do outubro maltês, tentava sustentar o braço alto para tirar uma selfie sem sucesso. Parecia um espantalho. Meu braço caía sozinho. Nem por isso... Eu deixei de sair.
Gente.
Nem por isso, eu deixei de ir à praia, à balada. Pelo contrário, só intensifiquei. É, vou virar
Como?
Pedra.
Como?
Vou virar pedra, vou viver aqui, pô.
Ela não consegue levantar o braço pra chamar um ônibus.
Como? Ué, ela assovia, cachorro atende assovio.
Imagina ela mexendo o ombro assim, igual um bonecão de Olinda, assim. E o cachorrinho dirigindo o ônibus, o que ela quer, né? Não tô entendendo. Que sinal é esse?
Assim, a gente tá rindo porque ela tá viva e mandando e-mail, né?
Aliás, fica a ideia, hein? Pra uma dancinha no TikTok, bonecão de Olinda.
Porra, é verdade.
Você dança só balançando os braços. Eu vou lançar essa tendência.
É só fazer um edit da música do Carnaval de Olinda com algum funk, alguma coisa aí, que pronto.
A música, ela também tem que ensinar a dança, entendeu? Você tem que explicar o que tá acontecendo. Tem que ter um lance assim, né? Tipo, bonecão de Olinda balançando os braços.
Entendi.
Ó, é um bom nome pra um funk, bonecona.
Bonecona.
Agora eu vou ter que lançar, né? Se alguém faz um chimim.
Aí no refrão fica bonecona, bonecona, bonecona.
Isso, aham.
Que a internet seria sem a gente? Continuando. Os rolês, que eram toda segunda e sábado, eventualmente às quartas, passaram a ser 7/7, ou seja, todos os dias da semana. Pessoas chegando, amigos se despedindo, turma se refazendo todos os dias e eu vivendo cada minuto como se fossem os últimos. É, aparentemente era, né?
E parece que vai ser, né? Nesse ritmo.
Na escola, não podia mais faltar. Um dia que perdesse significava estourar os 25% de ausência permitidos pelo curso. E os milhares de reais que meus pais gastaram para o meu diploma de inglês europeu seriam em vão. Então eu ia pra aula. Virada, pescando, com a cabeça apoiada no dorso da mão e cotovelo na mesa. Dormia na sala. Voltava pra casa, pra comer, encontrava a galera e partia pra uma praia diferente. Dormia na praia também, enquanto me bronzeava. Mulher do céu. Bom, até ela tinha 18 anos, né?
Ela viveu, né?
Viveu. Viveu pra caralho.
E ela tá aqui escrevendo.
Ah. Perdeu uns 20 anos depois, por conta desse ritmo? Talvez.
Talvez.
Eu, que fui uma adolescente gordinha, comparada às minhas amigas magrelas, havia estabilizado nas medidas 40. Com biquínis à brasileira naquele momento de outono europeu, apertava os laços e via o 38 sobrar no meu corpo atrofiado. Para subir e descer dos ônibus que pegávamos ao ir ou voltar dos passeios, sempre alguns braços me ajudavam, já que os meus insistiam em falhar. O máximo que eu conseguia fazer era erguer os cotovelos de ambos os lados para os meninos, em geral brasileiros, me segurarem pelos meus inexistentes tríceps e me subir ou descer do transporte. Mulher do céu.
Meu Deus. E ela tava, não, tá tudo bem.
É, living da vida louca, porra.
Vamos aí, bonecona, boneca.
Exatamente.
Você e seu talento de fazer músicas de apenas uma linha.
Isso. As pernas falhavam demais. Malta tem as ruas como ladeiras e muitas cidades onde nem passam carros. Tudo são rampas ou escadas mesmo, em trechos estreitos. Corrimãos em laterais e até muros de casas. Eu arrastava os pés, tentando me puxar pelos apoios das paredes para subir poucos degraus. Não conseguia levantar e dobrar os tornozelos o suficiente, tropeçava direto. Os relatos à minha mãe, que seguia atenta os últimos dias, eram suavizados. É óbvio, porque senão a sua mãe já estaria em Malta naquele momento. Mesmo assim, ela jogou alguns sintomas na busca da internet.
Imagina video call, né? Oi, filha, dá um tchauzinho aqui pra vovó. Ela, não, não vou dar, não. Será uma sobrancelhada. Oi, vó.
Exato. Boneco sinforoso, né? Levantando, assim, a sobrancelha.
Boneco o quê?
Sinforoso.
O que é isso?
É que você não gosta. Era um fantoche do Chapolin.
Ah, entendi.
Os relatos da minha mãe, que seguia tendo os... Ah, eram suavizados. Mesmo assim, ela jogou alguns sintomas na busca da internet e me deu um nome. Vá ao médico e pergunte sobre Guillain-Barré. Se a doença tem nome e sobrenome, você tem um problema.
Verdade.
Ameaçou explicar a síndrome, mas eu desliguei a chamada. Imagina se eu entraria numa pilha dessa de inventar doença nos últimos 5 dias da minha viagem. Meu Deus do céu, menina. É só se tem 18 anos uma vez mesmo. É estafa.
Como chama aquela peça dos melhores do mundo?
Sim, é o... Como que é? Kliman? Como que é? Ai.
Que é o Helder que fazia, né? Que ele vai cada vez mais sofrendo nos acidentes.
É, Joseph Klimber.
Joseph Klimber.
Mas Joseph Klimber, ah, esse não se deixava abalar. É estafa, eu pensei. Tô comendo besteira, não tô dormindo, bebendo toda noite, indo virada pra aula, só isso. Quando chegar no Brasil, vejo. Era meu novo lema. Os amigos brasileiros preocupados com a chaveirinha do rolê. Será que isso não é sério? De nada, quando chegar no Brasil, vejo. Assim passou a última semana. Na sexta, véspera do retorno, já com um certificado de conclusão do curso em mãos, matei a última aula para ir à imigração maltesa. Malta integra a convenção de países que não demandam visto para estadias de até 90 dias na Europa. Desde o momento que desembarquei com a minha mãe e irmão, eu fiquei 93. Por causa de 3 freaking dias, precisei solicitar visto. Um processo burocrático chatíssimo do qual poupei os detalhes a vocês.
Ah, posso imaginar, né? O cachorrinho pedindo pra ela, põe seus digitais aqui agora. E ela, não, Vou pôr não.
Não consigo levantar meu braço.
Você pode colocar o papel aqui perto da minha perna?
Mas Joseph Klimber. Valeta. Porra, o nome da cidade é Valeta? A capital maltesa é outra cidade onde não entram carros. Veículos de polícia e ambulância são os únicos autorizados a circular pelas ruas internas, e somente em emergências. Do contrário, linhas de ônibus contornam a cidade por cima ou por baixo, para levar aos principais pontos. Na áreas internas, pernas para que te quero.
No caso dela, é literalmente.
Saí da imigração após 4 horas de chá de cadeira e um barraco à la brasileira. Minha foto de procurada, bem típica de cartazes do cinema western, estampada no visto que eu carregava orgulhosa. Sem ele, teria problemas para me apresentar no embarque de retorno ao Brasil. Ainda queria comprar lembrancinhas e as lojas eram na parte interna da cidade, onde o transporte não acessava. Levei pouco mais de 1h30 para andar um trecho de 20 minutos. Me esgueirando pelas paredes, cravando as unhas nos tijolos das casas. Mas Joseph Klimber não desistia. Ele ia comprar lembrancinhas.
Imagina a pessoa se arrastando no meio da cidade, todo mundo só olhando assim. Não, deixa ela.
Deixa ela, ela tá sempre aí com a canga do Brasil dela.
É um lance brasileiro.
Me esgueirando pelas paredes, cravando as unhas nos tijolos das casas, em tentativa besta de escalar com os braços o que as pernas não faziam mais. Cheguei ao centro de Valeta, aliviada e sentindo o closure da minha aventura. Comprei o que precisava, saí cheia de sacolas e me permiti o luxo de despender bons euros no táxi intermunicipal de volta ao hotel. Não tinha mais condições de pegar ônibus. Capítulo 5. A descoberta. Contei com a sorte de uma carioca solidária me acompanhar na conexão Malta-Roma. Chegamos à Città Eterna ao meio-dia italiano, 8 da manhã aqui no Brasil. Ela me ajudou a despachar as malas de um lugar para o outro e me restou só uma mochila na frente e um violão nas costas.
Violão pra quê também, né? Já que não
Mas
consegue mais...
Joseph Klimber, ele gostava de festa. Não é possível, cara. Deixa o violão, cara.
Meu Deus.
Despachar o violão eu não recomendo.
Não, vai quebrar.
Vai quebrar.
Despachar vai quebrar.
Mas, poxa...
Ela amarra o violão aqui no meu braço.
É. Ficou comigo até as 7h30. Nossa, mas é uma santa essa pessoa, né? Porque chegou no meio-dia. Ficou comigo até as 7h30 no portão em frente ao meu terminal. O voo dela chegava às 8h em outro lugar. E meu seria às 9h ali. Falei com a minha mãe pela última vez antes de embarcar. O médico que eu fui em Malta, por insistência de mamãe, nos últimos dias, me recomendou não ficar sentada no avião. A partir do momento que pudesse soltar os cintos, eu deveria andar.
Gente, que médico é esse?
Meu Deus do céu. É um cachorro, né? O que o cachorro faz pra melhorar? Ele passeia. Porra, você espera o quê?
Imagina que fofo, doutor cachorrinho. Tipo, eu recomendo você passear.
Tem essa bolinha.
Come um pouco de grama.
Come grama, que resolve qualquer coisa.
Sim. Lambe suas próprias patas, deve dar uma melhorada.
Pô, a gente tá acabando com as nossas chances de ser convidados pelo governo maltês pra visitar a bela Península Itálica.
Um lugar em itálico que você... povoado por cachorrinhos.
É, parece ser o céu na Terra, né, mas... A partir do momento que eu pudesse soltar os cintos, eu deveria andar. O medo dele é que eu atrofiasse de vez. Meu assento no corredor facilitaria. Não fosse a mal educada Caraca, gente, não é possível. Não fosse a mal educada senhora que retornava a São Paulo após uma cirurgia da perna na Suíça. Ela infernizou a vida da aeromoça e a minha até conseguir o corredor para ela, de modo que ficasse com a perna para fora do assento. Porra, gata, porque se você precisa esticar a perna, compra o assento do corredor!
Ou troca com outra pessoa, não com... Não... Ou então fala assim, mas moça, eu também tenho... Eu tenho a síndrome do bonecão. Eu também preciso do corredor.
É.
Você precisa falar com outra pessoa.
Bom, com o marido na poltrona do meio me pedindo desculpas, só me restou a janela, onde eu me encolhi e torci para chegar logo em casa, virada, mais de 24 horas depois de sair do hotel em Sliema. Ver meus pais na porta do desembarque em Guarulhos trouxe à tona a saudade que eu comprimia para não sentir. O alívio, por minha parte, virou preocupação ao ver as expressões deles olhando para mim. Um misto de desespero e horror. Automaticamente, meu pai assumiu a direção do carrinho de malas e minha mãe assumiu a minha, jogando meu braço por cima do ombro dela e me ajudando a chegar no carro.
Eu podia ter posto ela no carrinho também, né? Esse momento.
Pouco depois das 9 horas do domingo, 26 de outubro de 2014, eu estava em casa, tomando café da manhã com surpresa das minhas amigas. À 1 da tarde, foi servida feijoada na minha avó para acalentar meu paladar desesperado por feijão e farinha. O resto do dia fiquei derrubado no sofá. Vocês não foram no médico?
Aparentemente.
É, o médico de lá vai, não, é come grama e passeio bolinha. Médico daqui é feijoada, Faustão. Cacete.
Futebol.
Fla-flu.
Pagode.
O resto do dia, bonecona, bonecona. O resto do dia fiquei derrubada no sofá, com ordens da minha mãe para descansar e recuperar a disposição perdida. Na segunda-feira também foi assim. E a terça? Quando ela chegou do trabalho terça-noite, minha panturrilha, que 20 dias antes estava petrificada, tinha virado um miojo. Esticava, flácida, como a de uma senhora de 80 anos. Chega, isso não é cansaço. Vamos ao hospital.
Ela chegou no sábado, passou domingo, segunda, terça.
Isso foi quarta-feira, né? Tipo...
Tudo bem que você tá assim há 20 dias, né? Provavelmente você não tá cansada só. Talvez seja alguma coisa.
A noite da terça e toda a quarta-feira foram de consultas. Clínicos gerais, ortopedistas de todos os hospitais de Santos. Em um dos últimos, o faro de mãe veio à tona. Doutora, isso pode ser o Guillain-Barré? Estranho, mãe. Olha, até poderia, mas Guillain-Barré, sem descobrir ou tratar, mata em poucos dias. A senhora disse que essa menina tá doente há 20? Minha mãe só assentiu.
Em Malta, e passeando.
Em todo caso, vale a pena investigar. A senhora tem condições de ir a São Paulo? Tenho, respondeu minha mãe. Então vai. Na quinta-feira, cedinho, já estávamos na Beneficência Portuguesa. Um grande amigo da minha mãe indicou o local como o melhor centro neurológico do país. Ele não estava errado. Da triagem, na clínica geral, já saí de cadeira de rodas. Mais tarde, estava numa maca. À noite, internei na enfermaria. Fiz umas 4 ressonâncias e enfiaram um tubo coletor dentro da minha medula.
Nossa senhora!
Retiraram um líquido a uma certa altura... E o vácuo se fez. Muita, muita dor. Porra, mexer em medula é, porra, uma das coisas mais complicadas que tem. Já não continha o choro e minha mãe, tenho certeza, só continha o dela pra confortar o meu. Na sexta, o resultado. Era Guillain-Barré, sim. E tinha pressa. Tratamento com plasma de sangue humano. Caro. Cada vidro na faixa dos 10 mil reais. Eu tomaria 5. A cada dia!
Nossa, toma aqui, 50 mil por dia.
Ai, cara.
Meu Deus. Mais Joseph Klimber.
Nossa senhora, mais Joseph Klimber, ele não desiste. Durante 8 horas por dia, não poderia me mexer. Precisava ficar ligada em bolsas hospitalares que circulariam meu sangue, injetando aquela substância. Era caso de UTI e o plano não liberava. Meu pai, desesperado, conseguiu contato com o presidente do convênio. Não sei como foi a conversa, porque eu aguardava numa maca, num setor pré-UTI, onde o paciente era preparado para subir. Minha mãe rezava para dentro e para fora, me explicando entre as orações que, por eu ser maior de idade, ela não sabia se poderia me acompanhar nos dias de internação.
Nossa.
Revi o filme. Menos de uma semana atrás, estava na Europa, me divertindo com os amigos. Naquele dia, estava ali e só tinha incertezas. Imaginar sabe-se lá quantos dias de UTI sozinha, sem meus pais do lado, me derrubou. Foi um dos piores, se não o pior dia da minha vida. Meu pai voltou com a enfermeira e a autorização do convênio para bancar a internação. Foram 5 dias de medicação.
Nossa.
Seria o valor do nosso apartamento. Epílogo.
Não, peraí, deixa eu aproveitar o cliffhanger. Já que de alguma maneira essa história também tá aparecendo no programa do João Kleber.
Sim.
Você sabia que o João Kleber é uma mega celebridade em Portugal?
Sim. Ele apresentou programa por muitos anos, né?
É. Enfim, vamos parar aqui o cliffhanger... Pra gente falar do nosso patrocinador e fazer o nosso momento Alura.
Aê!
Sem o Gibilbo, eu não vou fazer isso com você.
Ainda bem.
Eu não vou obrigar você a trazer o Gibilbo aqui agora.
Sim, porque nem o pessoal da Alura deve aguentar mais.
Não, o pessoal da Alura ama. Eles ficam muito felizes quando você tá no programa. Mas tudo bem, eles vão aguentar essa decepção. Assim como todos os nossos milhares de ouvintes. Eu não preciso fazer o Gibilbo, não vou pedir. O Rafael me imitou outra vez, falando assim, ah, só mais uma última vez, faz o Gibilbo. Não vou fazer.
Não.
Você faz se você quiser.
Uhum.
Você podia, por exemplo, só falar, tipo, Alura. Mas não precisa.
Não.
Só se você quiser.
Uhum.
Posso continuar, então?
Pode.
Você vai tomar a decisão de não fazer.
Be my guest. Be my guest.
Ok. Mas tudo bem. Tudo bem que vocês estão todos decepcionados com o Caio nesse momento. Tudo bem que toda a equipe que trabalha na Alura está decepcionada com o Caio nesse momento. Porque tem uma coisa que vai compensar isso, que é uma nova imersão. Imersão, vocês sabem, é quando a Alura pega um curso inédito, do zero, do começo ao fim, e coloca ele de graça, disponibiliza ele de graça para você. E dessa vez, o nome dele é Imersão Python, do Excel à análise de dados. Ia ser engraçado de hoje vivo falando Python? Ia ser, mas a gente não vai. Mas a gente vai saber o que que acontece, que é, como eu falei, ela é totalmente inédita, e a gente vai pegar todos os conhecimentos que você tem em Excel, Google Sheets, em planilhas, em banco de dados, e a gente vai aprender Python do zero, do zero. Você não precisa saber nada, entra lá, se inscreve e você vai saber. O curso é completo, não tem pegadinha, não tem aquela pegadinha assim de, ah, você vai fazer o primeiro módulo, é gratuito, depois você... não tem. Não é isso. A pegada da Alura é trazer mais gente para o mercado, fazer mais gente começar uma carreira em tecnologia, e é por isso que o curso é gratuito. Tem aula do Fabrício Carraro, tem aula do Matheus Freitas, que é analista de dados lá na XP. E assim, é tudo, tudo de graça, e é uma excelente oportunidade para você aprender uma nova habilidade, colocar isso no seu currículo. Tem certificado no final. Tudo que você tem que fazer é se inscrever e, lógico, se inscrever pelo nosso link, para a Alura saber que você veio daqui, que você é Jujuber, para você ser chamado de Jujuber quando você chegar lá. E como que faz para saber o nosso link, Caio?
Não sei, não. Não sei. Explica aí, grandona.
Yes. Oh, Jujuber. Ah, que fofura. A gente teve Jujuber e cachorrinhos nesse episódio.
Fala logo, mulher.
O link é complicado, porque é o link parametrizado da imersão específico, para você ir para a inscrição na imersão. Então você tem que olhar na descrição do episódio, tá? Olha a descrição desse episódio, no seu agregador de podcast preferido, no Spotify, sei lá onde você está ouvindo isso. Olha na descrição do episódio, que lá tem o link para você clicar e ir para a inscrição gratuita do Imersão Python.
Excelente, hein?
Se você não achar o link na inscrição, você pode... Tem lá no meu Instagram, vai ter nos meus stories. Pode me pedir por DM, me pede por DM no Instagram, eu respondo. Me pede no DM, no X, antigo Twitter, que é assim que é o verdadeiro nome daquela rede social agora. Não é essa X, é X, antigo Twitter.
Quem fala X já tá errado, né?
Então, você pode me perguntar lá no antigo Twitter, que eu respondo lá. Me manda DM, manda DM pro Caio... Não, manda DM pro Caio pra outras coisas. Manda DM pra mim, que eu te mando o link se você quiser. Ou procura na descrição do episódio. Ou manda pra Alura, fala, chega, manda no arroba da Alura, arroba Alura Online, fala, Alura, eu sou Jujuber, qual é o link? Eles vão te dar o link. O importante é você se inscrever. Imersão Python, o prazo pra inscrição é limitado, clica lá no link que você vai saber tudo, ok?
Alura.
Gibil, obrigada, adeus. Volta para seu apartamento no Porão do Caio, em uma coca. Imagina o calor.
Imagina um porão de um lugar que faz 34 graus.
E Caio, continua pra gente a história agora. Vamos ver o que finalmente aconteceu. Se ela tá escrevendo isso pra gente do além, talvez.
É, psicografada a cartinha, né?
Né?
Epílogo. Na UTI, tratamento correu bem. A equipe médica autorizou um dos responsáveis comigo, vaga disputada pelo meu pai e minha mãe, que revezavam entre eles a poltrona do acompanhante em um hotel bem perto do hospital. Não lembro direito, mas acho que uma ou outra situação urgente do trabalho eles resolviam também, aquele que estava no turno fora do hospital. Revezavam também entre descer a serra uma noite ou outra para ficar com meu irmão, que tinha 12 anos, lembrem-se disso, e estava sendo cuidada pelos meus tios e avós. Em algumas dessas descidas da minha mãe, minhas amigas iam junto, me trazer um pouco de cor e sorriso nas infinitas horas daquela paisagem branca alvíssima de UTI. Meus avós do interior também vieram e acompanharam um dos últimos dias de tratamento e fisioterapia no hospital. O que é síndrome Guillain-Barré, vocês perguntam? Muito obrigado, porque eu tava morrendo aqui. Assim, eu não tava, né, mas...
Eu morrendo, ela estava.
É. Uma doença autoimune, rara, até hoje, sem explicação, que causa uma pane no sistema...
Pane no sistema, alguém me desconfigura.
É, literalmente, né?
É, realmente. Sistema neurológico. Uma predisposição silenciosa e imprevisível.
Aonde estão meus braços de roupa? Bonecona dura em lugar de articulação.
Exato, porra.
Até o ombro eu parecia só um bonecão.
Exatamente. Perfeito. Parabéns. Uma predisposição silenciosa e imprevisível, que alguns de nós podem ter, outros não. Ah, que bom. Acabou de desbloquear um novo medo aqui. Em algum momento, por reação a um problema simples, como vírus ou bactérias, sejam de gripe, herpes ou até infecção intestinal, daquele lanche que eu comi em Roma, o sistema imunológico dá um bug. E ao invés de atacar a forma de vida invasora, ela ataca meu próprio corpo. Vai destruindo a bainha de mielina dos neurônios, como se fosse a capa de proteção na fiação elétrica da nossa casa. E interrompendo as sinapses, de modo que o comando de movimento emitido pelo cérebro não chegue nos membros. e afeta primeiro o que está mais longe. Por isso começou com os meus dedos dos pés, depois tornozelos, dedos das mãos, pulsos, depois as coxas e os braços.
Você vê, né? A gente se acha assim tão, né? Tão espiritual e não, a gente é só um robôzão orgânico. É só um robô molhado.
Exatamente.
Desencapou o fio e já era.
O problema mesmo é quando afeta o diafragma, que também é um músculo, só que este, involuntário. Não pode ser doutrinado. Ah, exatamente. Afeta o diafragma, seu corpo esquece como respira. Para as pernas e braços, eu fiz fisioterapia. Recuperei quase tudo. Minha coordenação motora às vezes me escapa. Força falta, cãibras são sequelas que viraram quase minhas amigas.
Ah, meu Deus, gente.
O problema é quando para o diafragma. Para o músculo da respiração, não há físio que resolva. E parou de respirar, adeus, né? Depois de uma semana internada, comemorei abraçada minha mãe a alta do hospital e o retorno à nossa casa. Fiz físio em casa por mais um mês e meio, depois mais um tempo de hidroterapia. Hoje conto essa história entre risos e lembranças dolorosas, mas feliz por ter vivido e ter o que contar. Grata pelo amor e sacrifício incondicional dos meus pais, desde antes de tudo isso, até os dias atuais. No ano seguinte, entrei na faculdade de jornalismo, obviamente, e comecei a trabalhar. Agora já sou formada há alguns anos e apaixonada pela minha profissão. O Nilo, que era pequeno na época, cresceu e virou um jovem adulto incrível. Com aptidão para a comunicação também, escolheu cinema. Para algumas coisas, mais maduro que eu. Meu grande orgulho. Grande beijo.
Tomara que ele vá ao médico, né? Quando ele tem um problema. Ao invés de passear em Malta.
Que o ela podia ter empacotado.
E tudo isso por causa de um presunto cru em Roma. Tenho certeza que esse presunto estava cru.
Tem um canal do TikTok que eu assisto, que é um cara que ele faz sanduíche na Itália. Eu sempre mando mensagem pra ele brigando, porque tem cliente que ele oferece pro cliente. Com miolo ou sem. E eu sempre brigo, eu mando nos comentários dele, em brasileiro mesmo. Falo, para de tirar o miolo do pão, caralho.
Sim.
Só que eu acho que tanta gente fazia isso, que hoje em dia o canal dele no TikTok chama Com Miolo ou Sem.
Que genial.
Só que escrito em italiano, claro.
Mas ele continua tirando.
Quando a pessoa pede, ele tira. O que é... Meu, não dá a opção da pessoa tirar o miolo, por favor?
É, né?
Vou comer casqueta com presunto?
Mas voltando aqui, essa história foi um episódio de House.
Sim.
Ela tá lá testando. O House ia ficar tão puto. Ele não ia querer nem tratar ela. Ele ia falar, ela quer morrer, deixa ela. Ela tá aí, tipo, ficando paralisada e não quer vir no médico. Deixa ela morrer. Deixa ela aí no Dr. Cachorrinha.
Come grama, filha da puta.
Ia ser ótimo. Imagina, imagina o House dando um esporro no Dr. Cachorrinho.
Não pode!
Feio.
Mal criado. O cachorro fazendo xixi no meio do consultório, assim.
Com medo, né, tadinho? O cachorro de jaleco.
E um oclinhos, né?
A gente já tem a capa desse episódio, pelo menos.
Porra, e a história foi tão grande que, tipo, dá um episódio inteiro só dela.
Vou parar aqui, não tem como esse episódio ficar melhor que isso. Primeiro, tá aqui o Oscar pra nossa ouvinte.
E teremos outro episódio de histórias de intercâmbio, porque aparentemente vocês...
Porra. Esse episódio foi, não foi história de intercâmbio, foi a história da bonecona em Malta. Foi a história do House versus do Dr. Cachorrinho.
É um episódio só sobre Malta.
A gente lê as outras histórias no próximo programa, que eu vou gravar do Japão.
Sim.
E, Caio, obrigado mais uma vez por você ter estado aqui com a gente.
Sempre à disposição.
Ouvintes, mandem histórias@jubacast.com pra gente ler aqui, ou, caso você queira, pra vocês candidatarem uma vaga no coração do Caio. Ele tá aí disponível.
Tem uma década que eu tô disponível.
Uma hora vai acabar.
Assim, eu já desisti, sinceramente.
A gente não desistiu, Caio. Eu não desisti.
Muito obrigado. Alguém tem que acreditar nisso.
Alguém tem que acreditar. Para sério. Tchau, Caio. Até semana que vem.
Tchau. Parasol. Huh?